Paulo Germano, o secretário de Meio Ambiente e Urbanismo, Germano Brenz, está conosco aqui. Deixa eu saudar o secretário, bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Stau, Kelly,
boa tarde, Paulo. Secretário.
Boa tarde.
Bom, PG, hoje a prefeitura fez o anúncio da licitação para contratar uma empresa, um consórcio que vai elaborar o projeto para a recuperação do Arroio Dilúvio.
É, exatamente, essa empresa que vai apontar soluções aí para despoluir todo o Arroio Dilúvio. E também vai projetar toda a construção desse parque linear que a prefeitura pretende construir ao longo de toda a Avenida Ipiranga, no canteiro central, ali, portanto, às margens do Arroio Dilúvio. Começo perguntando para o secretário Germano. Boa tarde, secretário. Queria que o senhor explicasse como é que vai funcionar exatamente isso, porque é uma obra imensa, o valor total dela chega a R$1,5 bilhão, essa é a estimativa da própria prefeitura. Como é que vocês pretendem fazer para ter o dinheiro, né, para obter esses recursos e de que forma a obra vai ocorrer? Imagino que por etapas.
Isso aí, Paulo, né? É um sonho antigo da cidade, eu acho, a recuperação do dilúvio. Entra governo, passa governo, a gente vê muitos projetos, muitas ideias, muitos conceitos, mas, né, nada muito aprofundado tecnicamente, especialmente, né, com a solução. A gente sabe, estimou, claro, uma conta muito simples ainda, porque não temos os respectivos estudos, um investimento, né, ao longo da Ipiranga, né, são mais de 8 quilômetros aí, de cerca de 1,5 bi. Porque necessariamente, se vai falar, né, implantação de parque linear, a gente primeiro, né, tem que recuperar, né, o arroio, enfim, ambientalmente. E essa recuperação envolve, né, um sistema de tratamento do esgoto que ali é despejado ao longo, né, de toda a Ipiranga, desde a nascente lá no Parque Saint-Hilaire. Então são diversas ocupações, enfim, é um problema bastante complexo. E o orçamento público, né, entra ano, sai ano, ele é todo destinado, ou grande parte dele, para segurança, para saúde, para educação, para cumprir, né, os percentuais lá constitucionais. Então, não se tem recurso de forma significativa para fazer grandes investimentos, né, em parques públicos, né, em tratamentos. Então, a gente tem que ser inteligente para tentar sempre atrair a iniciativa privada para esse processo. E é nessa perspectiva, então, que a gente lançou na data de hoje o edital, está no Diário Oficial, as empresas têm até o dia 9 de janeiro para apresentar propostas de uma modelagem jurídica, econômica, né, urbanística, ambiental, para, né, em resumo, o nome do processo chama Operação Urbana Consorciada. A gente estuda, então, todo o território, faz, né, e isso é responsabilidade dessa consultoria, o estudo de impacto ambiental, o estudo urbanístico, né, da vizinhança, da insolação, do sombreamento, das fontes emissoras, né, quais são as fontes emissoras, quais são as principais, qual é o grau de emissão, né, para tu saber como que tu ataca depois o problema, né? Se tu consegue de forma parcial, enfim, ir atacando esse problema. Enfim, essa empresa faz toda essa consolidação. A gente, então, delimita um perímetro ao longo da Avenida Ipiranga.
Não vai ser toda?
Toda a Avenida Ipiranga. Não, mas digo do entorno, um raio de abrangência, vamos dizer assim, né? Vai ser 1 quilômetro para trás, né? Para frente, 500 metros, enfim. Né? Tu tem que ter uma delimitação, inclusive, que vai pegar as edificações do entorno, né? Mas, sim, a nossa diretriz é que a proposta ela contempla isso, toda a Avenida Ipiranga. A implantação do parque linear, né, ao longo de toda ela, e a recuperação ambiental aí estendendo a própria Avenida Ipiranga, porque tem que, né, ter um tratamento lá desde a nascente, né, no Parque Saint-Hilaire. Então, feito esse estudo, a gente delimita esse território. Em resumo, de uma forma, né, simples, tentando explicar, nós autorizamos um potencial construtivo neste entorno, né, ou seja, grandes edificações, aos exemplos que a gente tem lá, Faria Lima, em São Paulo.
Ah, é um bom exemplo para a gente fazer a comparação.
Em troca da possibilidade das construtoras construírem edifícios maiores, né, nessa região da cidade, ou pelo menos de uma parte da Avenida Ipiranga, viriam recursos para a obra de revitalização.
Exatamente, a gente cria um modelo, né, esse jurídico-econômico, que direciona então todo esse recurso que a gente chama, né, especialmente do potencial construtivo, para fazer essas obras. A gente já, né, estruturas. Olha, nós queremos poder público que sejam feitas a recuperação do dilúvio e a implantação do parque linear. Então, com base nisso, nós vamos autorizar, reestudar todo o entorno ali, autorizar o potencial construtivo. E esse recurso, ele entra para um fundo específico que faz o gerenciamento dessas obras, né? Então, com todo o apoio, né, de uma consultoria, enfim, uma empresa que vai fazer o gerenciamento dessa operação urbana junto conosco. E a gente vai direcionando. No final desse estudo, eles têm que necessariamente apresentar por fases, né? Como é que se viabiliza economicamente essa operação ao longo, né, de diversos anos. A gente sabe que é um projeto urbanístico significativo, não temos
vai
uma fórmula mágica.
Vai mudar a cara de toda a região. Não só, a gente pensa o Arroio, mas de tudo, né? Como a Faria Lima, que o senhor citou lá em São Paulo. Mas a intenção é mudar toda a paisagem.
Toda a paisagem urbana aqui do entorno. Vocês vejam que a Ipiranga, ela é bastante estratégica e isso foi, né, um ponto decisivo, além, claro, da necessidade de recuperar bastante tempo que se tem. Mas a Ipiranga, ela é geograficamente a região central da cidade. Uhum. As perimetrais cortam a Avenida Ipiranga. Nós temos, né, o acesso à
Zona
Orla.
Zona Sul, Zona
exatamente.
Norte, centro.
A gente tem universidade, a gente tem inúmeros hospitais, um hub da saúde muito fortalecido na Avenida Ipiranga. E, no entanto, né, ela vem sofrendo com o abandono ao longo dos anos.
Secretário, a prefeitura já disse que vai fazer por partes, assim como fez na Orla, eu acho que deu certo. Então faz uma parte, mostra que dá certo, surge inclusive mais interessados depois e vai fatiando, né, vai fazendo aos poucos essa revitalização, e começaria exatamente pela Foz, que é a parte mais suja, que é a parte mais fedorenta, acumula ali, hoje tem inclusive um mecanismo para pelo menos recolher o plástico, né, aquele lixo sólido que vai chegando para não entrar no Guaíba, mas é insuportável ficar na beira. Não adianta fazer um parque belíssimo para ficar na beira ali sentado, porque ninguém vai ficar com esse cheiro que tem hoje o dilúvio. Como resolver a questão do tratamento de esgoto?
Perfeito, né? E esse é o nosso principal objetivo desta contratação, que a gente estima em cerca de 10 milhões, para justamente nós termos profissionais, biólogos, engenheiros, arquitetos, enfim, de todas as áreas, para se debruçarem sobre o problema e nos indicarem as soluções. A gente sabe necessariamente que tu vai passar, né, como uma das soluções, o tratamento do esgoto. Então, como que a gente vai fazer? Vamos ampliar ecobarreiras, vamos fazer estação de tratamento, né? A gente tem à disposição, o prefeito já posicionou isso, em fazer o investimento inicial, tá, do que seria a fase 1, que é a operação urbana, embora no planejamento, na contratação, a gente estude toda ela, crie, né, um planejamento de desenvolvimento por fase ao longo dos anos, mas a gente acredita que a primeira fase seja, então, né, a fase ali próxima à Orla. E esse investimento inicial, o município tem disposição de buscar financiamento, assim, para até mostrar para os investidores essa disposição do poder público. Olha, não, nós queremos que dê certo, né, para não ficar só na dependência, né, até porque, como no início da operação, né, fica aquela dúvida, bom, vai dar certo, não
começa,
vai,
né? Pelo poder público.
O poder público faz esse investimento, claro, na modelagem isso vai ser bem estruturado, mas a gente teria essa disposição, assim como foi feito o investimento nos primeiros, né, trecho de Orla 1 e o trecho 3 agora recentemente entregue, o que seria no trecho na fase 1, né, mais próximo ali então ao Guaíba. E ali, bom, vamos colocar, eu imagino que alguma das soluções seja estações de tratamento, né, de que forma a gente vai diminuir esse impacto. A solução, com certeza, ela não vai estar na integralidade efetivada na fase 1, tá? Porque o tratamento ele vai ter que ser ao longo, até, né, desde a nascente lá. Mas vai diminuir, né? E assim a gente vai num processo gradativo, conforme a operação urbana vai acontecendo, as demais fases, enfim, tu cria um ciclo virtuoso de desenvolvimento e, né, uma lógica de funcionamento aí que permite sempre esse investimento.
Pegando esse gancho do Stout, secretário, a gente está falando de quanto tempo? Eu sei que a gente, que é jornalista, é super ansioso e quer saber, é amanhã que começa? Mas trazendo para a realidade, para a prática mesmo, a gente está falando de algo que vai demorar 10 anos, que vai demorar 5 anos, que vai demorar 20 anos.
Sim, a ideia inicial, né? Então a empresa tem 18 meses para concluir esses estudos, uhum, né? Posteriormente a isso, a gente organiza então a proposta de lei, submete à Câmara de Vereadores, porque é uma operação urbana consorciada, ela tem que autorizar esse regime, e a partir disso, então, estamos autorizados para contratar os projetos executivos, né? Com essa contratação que estamos fazendo agora, esse edital em aberto, a gente delimita ali os anteprojetos, enfim, as soluções e, num segundo momento, faz a contratação desses projetos executivos. A ideia nossa, dentro de um período de 4 anos, é de que se inicie, né, pelo menos as obras do trecho 1, do que seria a fase 1. Uhum. E depois o desenvolvimento das demais fases, ela, claro, vai depender do desenvolvimento econômico da operação urbana, mas um projeto dessa envergadura é um projeto de, no mínimo, 20 anos, tá? 20 anos, 25 anos. A nossa estimativa de recuperar cerca de 1 bi, né, com o aporte, com a venda do solo criado, né, do potencial construtivo para investir nessa recuperação, é que se dê ao longo aí desses 20 anos. Claro, tudo isso vai ser modelado economicamente, estudado, enfim, cruzado, para ter a solução mais precisa. Mas, né, primeira fase, a gente estima aí cerca de 4 anos a gente ter o início dessas obras, passado então todo esse processo de construção. É um processo longo, mas é um primeiro passo, né? Alguém precisa começar.
Secretário? Claro. Fale, Paulo. Eu acho que é legal a gente traduzir para o nosso ouvinte, assim, resumindo. Então, assim, está sendo lançado hoje um edital de licitação que vai contratar, né, uma consultoria que vai entregar todo o projeto, que vai fazer o projeto lá de revitalização do Arroio de Luva, incluindo esse parque linear ao longo de toda a Ipiranga e a despoluição do arroio. Então, a empresa tem 18 meses para entregar esse projeto, né, mostrando quais são as soluções, como é que se faz e tal. Aí, a prefeitura, depois, vai ter que executar a obra. A obra inteira, ao longo de toda a Ipiranga, custa 1,5 bilhão. É uma Babilônia. Então, a prefeitura pretende começar num primeiro trecho ali perto do Guaíba, né, começando ali no primeiro trecho que se inicia na Foz, ali na Orla, né? Aí, a Kelly disse, perguntou quando começaria, o senhor disse aí, acho que talvez para daqui a 4 anos. Beleza, acho legal a gente fazer esse resumo. As fotos, as imagens que vocês divulgaram são espetaculares, lindas. Parece que Porto Alegre está em 2070. E eu queria perguntar isso. O que o senhor imagina? Aquelas fotos ali são só uma referência, né? Não é que vá ficar exatamente daquele jeito. Mas o que o senhor imagina que esse parque linear vá ter? O senhor imagina gramados, imagina pedalinho, imagina bares? Como é que a gente pode vislumbrar o que vai ocorrer ali futuramente?
Isso, Paulo, de fato, né, é uma projeção que a gente faz, mas em cima do que é um modelo de uma operação urbana consorciada, né? Prédios significativos no entorno, né, e a obra, né, de recuperação e implantação de um parque linear ao longo da Avenida Ipiranga. Não temos, né, essa delimitação nesse momento do que seria exatamente objeto do parque, mas a gente espera num parque linear que ele qualifique, né, a área pública, que tenha arborização, né, que tenha um mobiliário agradável, que as pessoas possam, né, caminhar. A ideia é a gente ocupar esse espaço que se tem na Avenida Ipiranga, uma área verde, né, em alguns pontos, e que a gente possa criar, então, essa caminhabilidade, esse espaço agradável de circulação, de encontro de pessoas que possa conectar, então, esse hub da saúde, a universidade com ciclovia, a orla, enfim, criar uma ativação do espaço público. E aí, claro, a arquitetura depois pode brincar bastante no desenvolvimento de um projeto à altura, né, desse modelo que a gente está criando aqui.
É bom, o espaço é só a Ipiranga, que são 9 quilômetros, né? Então, certo. É uma área muito grande, dá para fazer muitas coisas diferentes, não precisa ser um padrão, né, todo igualzinho, esses 9 quilômetros. Essa empresa que vai ser contratada agora já vai apresentar as ideias para todo esse trecho, ou depois a cada trecho vão fazer, por exemplo, concursos de arquitetos da cidade para novas soluções?
Isso, neste primeiro momento, então, eles fazem todos os estudos e apresentam as soluções. A gente não está contratando, né, o projeto em si, porque o projeto ele vai acontecer ao longo dos anos, conforme o avanço de cada fase. O único avanço com relação ao projeto que nós estamos contratando neste momento é o que seria o anteprojeto da fase 1, tá? Para a gente já ter depois, logo em seguida, a condição de fazer a contratação dos projetos executivos da fase 1. Mas, nesta modelagem inicial, eles fazem toda essa compatibilização, por exemplo, o que pode ser construído, se tem infraestrutura existente para receber essa população, né, que vai ampliar, em tese, vai levar mais pessoas para ali, para o entorno, se precisa, né, algum ajuste de infraestrutura. Toda análise, então, né, com relação ao espaço público, os espaços de insolação, de iluminação, enfim, fica tudo previamente já aprovado nesse estudo. E aí, por isso que depois a chance de dar certo, tem mais segurança jurídica para quem vai investir, porque ela tem organizada já todo esse processo de aprovação, que hoje é feita, né, caso a caso pelo município, já fica previamente aprovado por meio desse estudo, né? É importante dizer que também todo o processo, Salt, ele tem, e Paulo, a participação da sociedade, vão ter audiências públicas, debates, oficinas, enfim, isso tudo está dentro da estratégia do plano de comunicação e de participação popular que a gente está contratando agora. E estamos também contratando já, só para vocês terem clareza, o modelo, o software, o sistema, vamos dizer assim, que vai fazer a aprovação depois desses projetos, porque a gente quer parametrizar, nós vamos criar uma série de regras aqui de aprovação, de altura, de limites, de afastamentos, né, de edificação.
Os detalhes.
Exatamente. E a gente está contratando junto já, inclusive, toda a tecnologia, vamos dizer assim, desenvolvimento de tecnologia para suportar depois essa aprovação, para realmente deixar tudo muito redondo, muito amarrado, né, para, né, independente dos governos, né, futuros que vierem, eles têm essa condição, essa base aí.
Eu ia perguntar isso, porque é um projeto, o senhor citou aqui, né, que vai ao longo de muitos anos. E não poderia deixar de ser diferente, tá? Você citou a extensão, 9 quilômetros, é algo que vai mexer com a cidade, enfim. É claro que a gente está pensando aí, né, na gestão do prefeito atual, não sabemos se ele permanecerá depois, como é que vai funcionar. Vocês já pensam nisso também, da forma como serão organizados os projetos e a modelagem que está sendo colocada é para que esse trabalho tenha continuidade? Não corremos o risco? O Rio Grande do Sul viu muito isso, né? De entra um governo, aí vem outro, aí tira o que o outro fez. A gente está vendo isso no governo federal também, né? Governos antagônicos. Não corremos esse risco de andar para frente, dar um passo na frente e depois dois atrás?
Eu acho que Porto Alegre vem num processo de amadurecimento. A gente, né, tinha um pouco desse histórico, mas eu acho que com as entregas dos trechos de orla, assim, a gente conseguiu amadurecer e evoluir, que, né, que os projetos, eles são concebidos, às vezes, nos governos, tem um, né, um longo caminho a ser percorrido, depois, né, o governo que vem a suceder, ele dá continuidade, já cria quase que essa obrigação, né, que sempre o governo posterior que vem, ele tem que entregar um pedaço de orla, né? Então, na Avenida Ipiranga, a gente está estruturando essa modelagem para o todo, né, para ao longo desses 30 anos, vamos dizer assim, de execução de operação urbana consorciada, tu tenha essa organização e que esses projetos, essas fases se conectem. E aí a gente espera que cada governo, vamos dizer assim, ele tenha condição de desenvolver uma fase, né, da operação urbana consorciada. É um estudo bastante técnico, vai ter o envolvimento da sociedade, isso é bastante importante, né, para a gente ter essa continuidade, que a sociedade participe, né, se envolva nesse projeto, que aí tu tem esse compromisso, esse senso, né, de comprometimento que, sem dúvida, estende aos governos, mas o prefeito Melo, ele tem os pés bastante no chão e quis sempre deixar bem claro, assim, olha, alguém precisa dar esse primeiro passo. A gente precisa estruturar, precisa organizar, para lá na frente, né, alguém ter essa condição e avançar, né, nas obras, né, executivas, na contratação das demais fases da operação urbana.
Secretário de Meio Ambiente e Urbanismo de Porto Alegre, Germano Brem, muito obrigado. E nós voltaremos a falar, já que é uma obra de longo prazo, sobre a recuperação do Arroio Dilúvio. Obrigado.
Aí, obrigado pela oportunidade aí de debater um tema tão importante, o sonho do Porto Alegrense, né, que é recuperar aí o Arroio de Luva, Avenida Ipiranga.
Como obrigado. Disse o PG, aquela obrigado, imagem secretário. É Porto Alegre 2070, né? A gente está, assim, esperançoso. Como a orla é linda, né? Está linda e está acontecendo, a gente quer que aconteça também. Obrigado.
Temos que mentalizar.
Valeu.